Sim. E essa foi quase um ato falho, isso que você escuta, que me cai super bem. Porque, na verdade, eu nasci em Curitiba. Eu não sou de Brasília. Mas eu acho que esse sou tem a ver com o lugar que eu criei para mim, né? Com isso que eu chamo de lar, com aonde eu gosto de estar, com a cidade que eu aprendi a amar. E Curitiba é quase como uma. É curioso porque eu não consigo pensar que eu vim de lá. Eu saí de Curitiba muito cedo. Então eu acho que eu parti de Curitiba. E não necessariamente o lugar de onde a gente parte é o lugar de onde a gente veio. Eu acho isso importante, né? Porque de onde a gente veio carrega muito uma herança do lugar. E eu acho que isso conversa com aquilo que a gente, bom, com aquilo que eu tentei fazer matéria do meu livro, que é esse sujeito que está o tempo todo escorregando de uma apresentação formal, como se ele tivesse vinculado a um eu. E quando eu penso nesse sujeito, ele é construído a partir do encontro com o outro, né? É o outro que vai me dizer um pouco desse eu que não necessariamente é esse eu narcísico, grande, que traduz uma identidade, né? Que tem uma garantia desse eu sou. É um eu que está o tempo todo falando eu sou isso, mas isso não basta, então eu sou aquilo, aquilo também não basta, então eu vou tentar ser aquilo outro. E aí, isso tudo, dizer que sou de Brasília, pelo menos nesse momento, talvez há 10 anos atrás eu não falasse isso, que eu era de Brasília como presente. Mas acho que é um excelente exemplo para uma diferença que eu acho muito importante do título do meu livro, né? Escrever sobre uma análise é muito diferente para mim do que se escreve de uma análise. Escrever sobre uma análise seria uma intenção quase que da transmissão de um caso clínico, como essa. Deixa eu transmitir um conteúdo, deixa eu falar da minha análise, explicar a minha análise, seria uma escritura. Uma escritura, não, desculpa, uma escrevência. Seria aquilo que Barthes estava falando, de transmitir um conteúdo. Então, deixa eu transmitir aqui. Vamos pensar sobre o que é um caso clínico, eu me colocando como a própria paciente desse caso clínico. Sobre o que se escreve de uma análise, me servindo de um texto que eu ousaria pelo menos tentar que fosse reconhecido como uma literatura, como que eu ousei, né, tentar fazê-lo ser reconhecido como uma literatura e como uma escritura, tem a ver com colocar tudo isso que diz respeito ao eu sou na cena, né? Que tem questões associadas a roubos de realidade, sim, mas eu diria que 90% é de uma fantasia, é daquilo que. Porque senão, se fosse um caso clínico, seria algo quase obsceno, né? E muitas vezes eu recebia perguntas dessa lógica. Isso aconteceu? Isso não aconteceu? De novo, com esses inúmeros detetives querendo saber a verdade do meu texto, que é uma verdade que escapa até a mim, porque a cada vez que eu pego esse texto, eu me deparo com essa temporalidade circular, que às vezes eu olho e falo, gente, eu escrevi isso naquela época, isso que eu só consigo ler hoje. Que diz das coisas mais íntimas minhas, mas é íntimo no sentido de eu transmito o íntimo sem transmitir o privado. E é curioso como muita
Perfeito.
gente está muito mais interessado no
No
privado
privado.
do que no íntimo. Né? As perguntas que eu recebia estavam mais articuladas ao privado do que ao íntimo. E eu acho que quando a gente tenta pensar sobre o que se escreve de uma psicanálise é você tentar, tal qual dentro de um sonho, ninguém duvida da autoria de um sonho, certo? Mas a pessoa não é responsável no sentido de poder ser acusada de no sonho virar à direita ou à esquerda. Ela não tem tamanha autonomia. Eu tentei me colocar numa posição assim diante do texto. Óbvio que não é uma escrita livre, uma associação livre de escrita, foi um texto muito trabalhado, mas um texto que está o tempo todo às voltas com criações a partir daquilo que é difícil para mim de se escrever. Né? Então a gente escreve a partir disso que nos interroga. Disso que nos interroga sobre vida, sobre morte, sobre sexo, sobre filiação, sobre lugar geográfico, sobre pertencimento. Então, eu estou o tempo todo me misturando a esses tantos outros que me compõem, que é o outro. Eu sou parte do outro que me compõe, né? Quando Lacan fala, se servindo de Rimbaud, o eu é o outro, depois ele diz, o eu é um dos elos do outro. Né? O outro é o discurso da minha família, é o discurso da minha cidade, é o meu sotaque, é o discurso das pessoas que foram importantes para mim. Então, tudo isso está dentro desse texto numa intenção de transmitir uma experiência, como o Christian falava para mim, né? Um experimento, muito mais do que contar o que, que eu fiz no verão passado, sabe? Eu fico muito triste quando eu recebo perguntas assim, baseadas numa crença de que há um fato prévio. Porque a psicanálise faz isso o tempo todo, ela tá questionando a verdade do sujeito, não o fato. Eu não preciso confirmar se aquilo foi vivido ou não vivido diante da fantasia falada por um analisante, né? Então,
falando agora, você trouxe dois significantes aí, né? Verdade e ficção, né? Então, que te pergunto, o que é autoria para você e qual essa relação, essa linha tênue, né, entre verdade e ficção?
Começo com o final, né? Tem um livro do Salvador Dalí que eu amo, eu inclusive uso ele na tese, numa parte, para poder justificar um pouco, né, a minha intenção. Dalí tem uma história maravilhosa. Ele via o quadro do Ângelus de Millet, e que é um quadro bom, é um quadro que representa a catástrofe agrária de um momento específico como uma crítica a sociedade, é um quadro simples, ele era inclusive famoso e teve uma grande repercussão, o quadro, pela própria simplicidade da descrição de uma falência. Então, são dois camponeses curvados com uma cesta de batatas podres, e ao final, né, no, na parte de trás toda do quadro, é uma escassez de... Não é aquele, não é rico na sua agricultura, né? Não é um campo que está cheio de uma terra fértil, é uma terra extremamente pobre. E Dalí olha aquilo e fala não foi nada disso, né? Na verdade, esse cesto está encobrindo um caixão de uma criança morta. Esses camponeses são o pai e a mãe, que estão tristes às voltas com essa criança morta, e ele começa a pedir que olhem o quadro, que façam uma análise do raio-x do quadro, para justificar, e ele inclusive recebe respostas de que havia sim algo ocultado antes do cesto da batata podre, que dá a intenção e sugere que era sim um caixão. E isso tudo, no livro do Dalí, vai, e a gente chega, inclusive, sabendo um pouco da biografia do Dalí, que, bom, como o quadro ficou famoso, ele via o quadro no guardanapo, na caneca, tinha várias... Ele estava em todos os lugares, né? E o que a gente sabe da história do Dalí é que ele teve um irmão que se chamava Salvador, que morreu antes dele. E ele veio, de alguma forma, em resposta a morte desse irmão. Então, essa criança morta que o antecede, que ele vê num quadro que pode não ter nada a ver com a intenção de Millet, né, ele faz um texto que é um mito trágico, né, que ele escreve, ele justifica toda a intenção de Millet numa história que, na verdade, é de Dalí. Então, cada um que pega uma coisa entra no vácuo do autor para preencher de acordo com a sua própria fantasia, de acordo com a sua leitura. Por isso que o leitor é que finaliza. Por isso eu, agora, como leitora do meu livro, finalizo ele de uma forma diferente do que finalizava na época. E tem uma fala da Gala, que termina o livro do Dalí, que eu adoro, que ela fala assim: se esse resultado constituísse uma demonstração, seria maravilhoso. Mas se o livro todo não fosse nada além de uma pura construção de espírito, aí seria sublime. Deixando muito claro que o que interessa é a construção que Dalí faz a partir da ausência de garantia da intenção de Millet. E aí eu volto àquilo que eu falava, né, dessa horizontalidade, da possibilidade de conversar com os pares, porque algo se perde em toda a escrita. Algo se perde, e é graças a isso que se perde, que nós não temos a garantia da exatidão da fala do outro, do texto do outro, da intenção do outro, mas essa é a única possibilidade que a gente tem de conversar com o outro, de colocar então a nossa intenção. Só que o preço que a gente paga para isso é perder o mestre, porque senão o tempo todo vai ser uma doutrinação. Aí vamos lá chamar o Messias para vir aqui nos dizer qual é a verdadeira psicanálise, qual é a verdade de Lacan, né? Porque não é isso que me interessa, a verdade das verdades do fato. Me interessa a verdade do texto. E o texto é uma construção ficcional que tem a ver com o mito individual de cada um que fala. Então, né, eu iria muito mais por essa máxima da psicanálise, que é: a verdade tem estrutura de ficção. Uhum. Né? Agora, você me fez uma pergunta anterior que eu já me esqueci.
Sobre o que é autoria para você.
Ah, o que é autoria. Então, para mim, o autor de um texto literário reconhecido como um escritor que escreve escrituras, porque um sujeito, um autor que escreve escrevências pode ser um excelente pesquisador. A gente pode ter aí uma pessoa que pesquisa lógica super bem e a gente vai ler um comentário de um livro teórico sobre lógica. Isso não é um autor de literatura, isso não é um escritor. Então, o escritor, para mim, é esse que faz um pacto com o desencontro, sabe? Que ele está tranquilo, como diz Beckett, inclusive, com a possibilidade de um texto fracassado. Porque o que ele tinha como intenção nunca vai ser completo, porque se for completo e ele tiver garantias da compreensão do outro, a literatura fracassa, porque aí o outro não entrou no texto. Então, o escritor é aquele que suporta os vácuos do seu próprio texto, que suporta que seu texto seja completado por um outro, e isso é muito difícil. É muito difícil, inclusive, quando te completam mal, quando vem com essa postura policial, dizendo que você disse coisas que não necessariamente você disse, né? Mas eu acho que é a única saída, assim, e é o que promove tantas conversas com tantos leitores, né? É o que promove o encontro. É o desencontro com a completude do texto, promove um encontro com o outro. Isso me agrada. Isso me agrada tanto na psicanálise quanto na literatura, porque quando alguém vem e fala nas consultas preliminares: bom, agora eu já te contei tudo que eu tinha para te contar sobre mim. Bom, aí quem sabe a gente pode começar uma análise, né? Porque tem que ter uma interrogação, tem que ter algum ponto que não se sabe direito, para minha entrada, inclusive, dentro disso, senão é um texto que, de novo, uma outra resposta que eu dou, tanto para um processo analítico como para uma escrita literária, é que seja passível de leitura. Porque às vezes uma pessoa pode ficar no meu consultório por anos me contando uma partida de futebol. Eu não tenho o que fazer com isso.
Conheço bem esses casos.
Não é um texto analítico, né? A gente precisa fazer com que essa fala se torne um texto que eu possa ler como psicanalista. Para a literatura não é diferente.
Exatamente. Agora eu te pergunto: você é uma psicanalista que flerta com a literatura, é uma escritura forjada, e forjada aqui no bom sentido, pela psicanálise. Uhum. Como é que você vê essa leitura?
Eu te diria, como eu disse que eu sou de Brasília, com tanta assertividade, eu te diria que eu me reconheço muito mais como psicanalista, eu me apresento como psicanalista. A escrita literária é um lugar de muita insegurança para mim, né? É um lugar que me deixa muito fragilizada, né? Eu acho que tem a ver com o próprio texto e com a intenção, até porque quem escreve o texto na psicanálise é o meu analisante, não eu. Eu escrevo junto com ele, né? Mas eu estou numa posição que é difícil, a de suportar a escrita do outro, dar suporte a, mas eu acho que é muito mais difícil ser um analisante, né? Então, eu me apresento com mais tranquilidade, com mais segurança como psicanalista. E aí eu acho que eu estou ali... Na verdade, Patrícia, eu acho que eu só flerto com a literatura e resolvi levar a sério a psicanálise porque eu fracassei na dança. Porque se eu tivesse dado certo como bailarina, né, talvez eu nunca tivesse lido Freud.
Ai, ai, ai. Você diria que o Fragmentos foi uma carta que chegou ao seu destino?
Há vários destinos, sim.
Quais foram os destinos possíveis desta carta?
Olha, eu tenho até hoje conversas. Teve uma vez que eu fui chamada, logo no início da pandemia, eu fui chamada a falar desse livro e era quase como uma apresentação de lançamento. E eu fiquei envergonhada, porque eu falava, gente, será que eu vou ser aquela pessoa que escreveu um único livro e daqui a 15 anos vou
estarei falando dele?
Exatamente. Então hoje eu estou muito aliviada em dizer que o outro livro está no prelo, uhum, e que, assim, estou interessada em falar do outro livro também, quase como dizendo assim, olha, desculpa, estou falando do Fragmentos, mas eu vou falar de outra coisa, está atravessado, né? Porque, mas ao mesmo tempo, eu faço essa brincadeira, mas eu acho que ele chega ao seu destino justamente pelo formato, né? Qual é o fim do livro? É difícil você achar pela própria forma do livro. Qual é o final do livro que eu escrevi? Então, como ele é um eterno recomeço, e o final pode ser dado a esse que me conta o que leu, isso me comove muito, me comove até hoje eu receber mensagem em inbox do Instagram de pessoas falando desse livro. Eu não imaginava que ele fosse ter tanta repercussão. Então, ele me pegou muito de surpresa, tanto na época, pelas críticas, pela própria indicação ao Jabuti. Eu não imaginava, né? Para mim, aquele fragmento que fala Eu Não Sei Escrever, que inclusive conta de Curitiba, é um fragmento muito sensorial para mim, quase, sabe? Então, todos esses destinos me fazem reler o meu livro, e é quase como se eu fosse uma nova destinatária através desse encontro com o outro. E isso me faz outra, isso me faz uma pessoa. Eu acho que esse livro me amadureceu. Então, e não digo nem só a tese, eu acho que a tese teve o seu momento, mas o livro, ele teve outra dimensão, outra repercussão, outros leitores, né? Porque a tese você está escrevendo com leitores direcionados, né? Você me perguntou sobre a banca, eu tive respostas muito bonitas das leituras que eu recebi na minha defesa.